Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje vou conversar com o Tami Miranda, deputado por São Paulo.
Pô, vereador.
Vereador, desculpa, eu comecei bem.
Talvez você já esteja tendo uma
Estamos pensando no futuro já, né? Obrigado por vir aí, cara.
Pô, obrigado pelo convite. Teu tempo. De verdade, eu tô felizão de estar aqui.
Maneiro, fico feliz. Porque essas são as melhores conversas, porque de vez em quando pode ser que venha um cara aqui que não esteja muito afim de estar aqui, daí a gente não consegue conversar direito.
Putz, mas aí eu nem viria.
Mas a gente já tá trocando ideia mó tempão aqui antes de começar, né?
Era bom já tá até gravando, já tá passando já, porque o papo tava bom.
Bom, mas antes de começar, tem um recado pra vocês muito importante, gente. Com certeza você tá sabendo o que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A gente conhece pessoalmente um monte de gente que perdeu tudo. Tem mensagem chegando pedindo ajuda por todos os lugares. Então, WhatsApp, Instagram, isso aqui, no pessoal e no do Flow também, em todas as paradas. Então, a parada tá muito séria lá. Se você tá nas redes sociais, você não tem como desviar desse assunto. E se você quiser ajudar, a gente tá junto com Razões para Acreditar. E você consegue doar qualquer valor para ajudar a galera que tá lá no sufoco, tá bom? O link tá aqui embaixo, tá aqui no QR Code também. Não tá no QR Code não, só tá na descrição. E eu peço para você o seguinte, cara. Quando você for ajudar, que você preste atenção no link que você tá usando, tá bom? Porque tem uma galera que não dá para acreditar, mas tem uma galera usando imagens de outras pessoas para divulgar um link falso e arrecadar dinheiro para eles mesmos. Então, preste atenção no perfil que está divulgando, o link e tudo mais, e ajuda no lugar certo, tá bom? Se você quiser pedir para alguém aí perto de você ajudar também, o nosso link é um link seguro, mas tem o link do Whindersson, tem um monte de link aí que é seguro, desde que você preste atenção no que você está fazendo, tá bom? É isso. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Ó.
Ah, fiquei muito legal.
Isso daí é tu vereador já, ó.
Pô,
já pedindo voto, tá
fotinha.
Pedindo voto, olha
lá. A minha fotinha que tem na minha van é isso aí, fazendo então. Um joinha aqui, ó.
Pô, você, adorei isso aí. Você que tá assistindo aí, quiser resgatar esse emblema, você tem 24 horas pra fazer isso, é só entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código TAMI, tá bom?
Resgata aí, Júlio, eu quero.
A gente manda pra você depois, que a gente manda em alta resolução e tu pode usar. E você aí, se quiser mandar mensagem pra gente, fica à vontade também. O link tá fixado aí nos comentários da live. E tem a ACD também. A ACD é outro parceiro que tá com a gente. Que a ACD tem um hospital ortopédico, que é sensacional. Eu já fui lá visitar, inclusive. E eu vi pessoas de todas as idades lá, fazendo diversos tipos de tratamento, porque eles são especialistas mesmo em escoliose, problemas na coluna em geral, tanto para criança quanto para idoso, para adulto, para todo mundo. E você consegue acessar o hospital da ACD pelo SUS, pelo plano de saúde e pelo particular também. Então, se você tiver alguém aí perto de você, ou se você está precisando de alguma coisa nesse sentido aí, o hospital ortopédico da ACD é a melhor opção, vai lá conhecer, e o link tá aqui embaixo também, tá no QR Code aí para você conhecer um pouco mais sobre o Hospital Ortopédico da ACD, tá bom? É isso, agora sim? Agora sim. Cara, tu virou vereador de direita ainda por cima, né, cara?
De direita eu sei que tá falando. Eu sou um vereador pra frente.
Pois é, isso daí não é muito comum não, cara, porque o que eu quero dizer com isso? Que geralmente os caras preferem se colocar dentro de um lado ou de outro, porque existem vantagens óbvias, né? Meio que o país está de um jeito meio divididão.
É.
Então, se tu não tá do lado, se você não está de um lado, você está do outro. E quando você não tá de lado nenhum, você não tá.
Não, é que na verdade não é você não tá do lado de nenhum, você pode estar de todos os lados.
Eu concordo, eu acho que é o melhor lado.
Não é não estar em lado nenhum, é estar em todos os lados. É isso que pra mim faz sentido, cara. Eu virei vereador não pra comprar uma guerra e ficar brigando com político. Eu não entrei pra política pra brigar com político. Eu entrei pra política pra fazer diferença na vida das pessoas e ponto.
Tu tava me falando que foi parar na política porque ninguém te representava lá e tu queria ver umas paradas acontecendo.
Ah, fala sério, a gente é bem desacreditado com política,
né? Eu sou total
desacreditado. Não, assim, o vínculo que as pessoas fazem é política, corrupção, ladrão. Assim, eu dormi num dia, eu era querido por todo mundo me admirava, minha coragem, o que eu fiz, né? No dia seguinte que eu acordei vereador, eu era ladrão. Falei, pô, mas como assim, né? O que, que aconteceu? Eu dormi de um jeito, acordei de outro? Não faz sentido nenhum. Então, realmente, tinha assim, a grande maioria não me representava. E eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa, já que eu quero fazer a diferença. Uhum. Você faz a gente estava falando que você, uhum. como um cara que é influenciador, você influencia as pessoas pelo que você diz, pelo que você acredita, pelo programa que você faz. Você
pelos papos que acontecem aqui,
uhum. as pessoas que você traz aqui, uhum. você influencia muitas pessoas. Mas, de fato, a gente fazer a diferença na vida da pessoa, de mudar a vida da pessoa... É através da política. Você falou, eu acredito que o que eu faço aqui, eu também mudo a vida uhum. das pessoas. Muda com inspiração, muda com, né, com as coisas que você traz para a pessoa. Mas, de fato, eu ir lá e eu tapar um buraco que sai esgoto dentro da casa da pessoa, você está fazendo a diferença de uma forma...
Prática.
É, diferente na vida uhum. dessa pessoa. A hora que você faz uma canalização, a hora que você... Traz uma qualidade de vida para as pessoas da comunidade com praça, com campo de futebol que eles curtem, com brinquedos para as crianças, que ali é aquilo ali que eles têm para a diversão deles, né? Você faz a diferença de fato na vida das pessoas. A hora que você pavimenta uma rua que, pô, você tá dentro de São Paulo, Igão. Você precisa colocar saco de lixo no pé pra você atravessar uma avenida de 1,5 km, porque você tá andando no meio da lama e você não vai chegar no seu trabalho de lama até a canela. Então, pô, a hora que você consegue uma pavimentação de quase 2 km de uma rua que faz 60 anos que eles estavam tentando, você faz completamente a diferença na vida dessas pessoas.
Como é que
pessoas.
Chega essas demandas pros vereadores lá? Chegam as cartas, o cara manda...
É de tudo quanto é lá, cai gente assim do teto, sai de tudo quanto é lado. As pessoas vão até o gabinete e uma coisa que eu tenho, que daí eu não sei como os outros trabalham, mas é uma coisa que eu tenho, eu vou nos lugares, eu vou até os lugares. As pessoas quando ligam, quando mandam mensagem pelo Instagram ou pelo Facebook... Ou alguém que conhece, que falou, que mandou o recado, que chegou até a gente de alguma forma, eu vou até os lugares e aí essas pessoas começam a ter o nosso contato da equipe uhum. mesmo e vai uma vai passando para outra. Demanda é o que não falta.
E é mais difícil ser vereador ou tentar ser vereador?
Não, é mais difícil ser. É, tentar é facião, ficar só lá no gabinete assim, ó.
Não, tô falando na parte da eleição mesmo, na corrida, pro cara votar. Convencer os caras a votar em tu.
Então, de verdade, eu não pensava assim. Porque o que eu queria era fazer a diferença na vida das pessoas e eu não sabia como. Então, pra mim, na minha primeira campanha... Eu não tava naquele negócio, eu preciso ser político, eu preciso ganhar, eu preciso... Óbvio que você quer ganhar, uhum. porque é só ganhando que você realmente vai fazer. Mas eu não tinha esse negócio, se eu não ganhasse, tudo bem também, sabe? Mas agora, assim, vindo pra uma reeleição, a minha responsabilidade com as pessoas que eu já criei é muito grande, uhum. sabe? As pessoas, às vezes eu brinco e falo, eu não vou vir pra reeleição nada e tal... E as pessoas que a gente já criou um vínculo, porque as pessoas que eu cuido, a gente fica meio que como família mesmo. A gente mantém contato, a gente fica se falando, uhum. a gente cria um relacionamento. Eu criei com essas pessoas relacionamento. Eu não faço a política pura ali. Fiz tchau, nunca mais a gente se fala, já tapei o buraco que você queria, já pavimentei a rua que você queria, já fiz a pracinha que você queria e foi. A gente cria relacionamento com essas pessoas.
O cara tem que votar em tu depois, né, pô? Tô brincando.
Vota se quiser.
Tô brincando.
E, ó, essa é uma coisa que na minha primeira eleição foi assim, e eu sigo assim, minha equipe fica muito pé da vida comigo. Porque você não tem que votar em mim. Você só vota em mim se realmente eu fiz algum sentido pra você. Se você gostou do meu trabalho porque eu fui lá, se você gostou do meu trabalho porque você acompanha nas redes sociais o que eu faço... Se você se identificou comigo, se o trabalho que eu tô fazendo, realmente você fala, pô, esse cara aí merece o meu voto. Porque é uma coisa que é seu, é só sua, ninguém tira, e é você que vai decidir pra quem você vai dar. Então tem que ser por algo que faça realmente sentido, sabe? Não, eu te dei a dentadura e você votou em mim. Tá, e aí? Nunca mais a gente se fala, nunca mais a gente se vê, nunca mais nada assim?
Não, bota uma faixa, pô.
É, só se for. E aí você fica olhando pra minha cara na faixa, né? Mas nada.
Se liga, em que momento da tua vida tu tava quando tu decidiu fazer a tua primeira campanha lá em 2016? O que você tava fazendo? O que tinha de trabalho, por exemplo, pra você? O que você tava fazendo?
Eu e minha esposa, a gente já fazia muitas coisas com rede social, né? Uhum. Tava naquele boom de influencers mesmo. E a gente fazia muitos produtos de internet mesmo, de emagrecimento, de estética, de... Vixe, de um monte. Tinha...
Eu li em algum lugar que
inclusive, eu me lasquei quando eu entrei pra política, porque eu perdi todos os contratos.
Ah, é? Eu imagino.
Todos. E ela também, a grande maioria. Ela ainda tem alguns, mas a grande maioria ela perdeu também.
Entendi. Eu li isso quando eu tava lendo sobre você. Eu li que tu tinha um convite pra fazer novela e tudo, mais ou menos nessa época aí, né?
Era.
E tu não foi, porque tu queria mesmo ser vereador.
Então, porque assim, eu até poderia fazer a novela e depois sair candidato. Mas eu não poderia estar na TV naquele período que antecedia.
Entendi.
Até daria tempo, mas não, eu ia estar num período que aí, por opção, eu escolhi não estar na novela e sair candidato.
Entendi. É uma decisão...
E que também a Glória não queria que eu estivesse na novela e depois saísse candidato.
Tá. Bom, tem todo tem um monte de motivo, então.
É, porque tem as emissoras não deixam, né?
Entendi.
Você tá num período que antecede a campanha.
É, eu sei, existem algumas regras mesmo. Mas, então, o meu ponto é que tu escolheu mesmo tentar ser vereador naquele ano, em detrimento... Sei lá, de ser ator.
Uhum. São escolhas. Escolhi.
Tá feliz com essa escolha?
Tô muito feliz. Não me arrependo nenhum dia. É muito mais difícil.
É, eu vi tu falando que, porra, acho que eu nunca trabalhei difícil tanto na minha vida. É.
Quando eu ganhei a eleição, no meu grupo de família, meu primo tirou onda e falou... Agora 4 aninhos de férias, hein? Parabéns! Aquela visão que a gente tem do político mesmo. Faz nada, no último ano ele aparece... Aí vai lá pedir voto e tal. É isso, é essa visão que a gente tem. E que quando eu entrei pra política, eu vi que é completamente diferente. Você pode não fazer nada se você quiser. Mas aí pra mim não fazia sentido, porque política pra mim não é profissão. Política pra mim é missão. E aí, pra eu não fazer nada, eu preferia continuar sendo influencer e continuar na internet, viajando como eu viajava, curtindo, cada hora num hotel, passeando com a minha esposa e ganhando dinheiro pela internet.
É, parece mais gostoso.
É. Parece mais gostoso momentaneamente, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais gostoso a hora que você deixar um legado, fizer uma história.
Pois
assim,
é.
Né? Pra mim vai ser mais gostoso.
E nesse ponto aí, cara, onde que tu tem... Já parou pra pensar assim, porra, onde é que eu quero chegar
dentro
da política? Porque assim, vereador tem um trabalho específico.
Sim.
Né? Dá pra você fazer isso, você faz hoje.
Sim.
Se você for deputado.
E que é restrito, né? Porque a gente é só capital.
Uhum.
Por exemplo, eu não consigo fazer nada em Osasco, eu não consigo fazer nada em Santo André, em São Bernardo, em Guarulhos. É São Paulo capital. A gente acaba ficando restrito mesmo.
Então, mas aí vai mudando de... Vai, vira deputado, vira outra parada, tu também muda de atribuição, né? E aí, será que é um caminho que tu quer mesmo?
É, a política é um caminho que eu quero, isso eu tenho certeza absoluta. Mas eu vou vivendo cada etapa. Eu não me elejo vereador pensando que daqui 2 anos eu quero ser deputado. Uhum. Não, eu me elejo vereador pensando que eu quero ser vereador. Eu não sei se no meio do caminho pode acontecer alguma coisa. Mas do mesmo jeito que eu vim para a eleição agora de vereador, eu passei os 4 anos de vereador. Eu fui convidado para ser secretário, eu não quis ser secretário. As pessoas confiaram em mim para eu ser vereador. Era meu primeiro mandato. Eu não tinha ainda podido fazer as coisas que eu faço. Então, primeiro eu vou um passo de cada vez. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Mas eu sei que, por enquanto, eu sou vereador e quero ser o melhor vereador que eu puder ser.
Que bom.
É.
Espero que tenha mais pessoas assim também.
Minha mãe sempre falou, cara, você pode ser o que você quiser na sua vida. Não importa qual é a profissão. Mas seja o melhor naquilo que você vai fazer. Então,
tem que seguir, né? O conselho da minha mãe falou isso aí também. Eu espero estar chegando perto.
Tá ruim?
Não, tá bom,
cara,
pô.
Você é uma referência.
Não, tá bom.
Eu
tá bom.
Pedi pra vir no Flow. Não foi o Flow que me convidou. Eu pedi pra vir no Flow. Você é uma referência, cara.
Obrigado, cara. É. Obrigado. E se liga, tu também tem um aspecto importante da tua vida, de quem é o Tami, que é o fato de você ser um homem trans. Uhum. E você é...
Sabia que eu não me lembro disso, né?
Hã?
Sabia que eu não me lembro disso?
Como assim?
Eu não me lembro que eu sou um homem trans. É péssimo eu falar isso, né?
Por quê?
Não Porque sei. A militância vai cair de pau em cima de mim agora mais do que nunca. Mas eu não me lembro, você acredita?
Não, cara. É difícil de acreditar mesmo.
É isso. É de verdade. Eu tô sendo sincero. Abrindo meu coração. Eu acho que meu marketing vai ficar bem louco comigo agora. Mas eu tô abrindo meu coração pra você. Eu não me lembro.
Na tua vida, você é um...
Mas eu sei da representatividade que eu tenho.
Exato. Então, era aí que eu queria chegar. Que tu... vamos lá. Talvez, assim, pelo menos no tempo da minha vida, você é o homem trans mais famoso. A transição mais famosa que eu sei é a tua.
Uhum.
E daí você, vamos lá, agora você é o primeiro vereador trans de São Paulo, né? E você tem toda essa representatividade mesmo. Como é que é carregar isso daí, cara?
Eu acho que eu te respondi um pouco antes já.
Eu não me sinto
isso. Não, não é que eu não me sinto, eu não me lembro. Porque isso pra mim pouco importa. O que importa são as coisas que eu estou fazendo.
Cara, acho sensacional essa tua resposta, de verdade.
Não, tô falando sério, porque pra mim o que importa é se eu tô fazendo um bom trabalho, se eu tô atendendo as demandas que estão chegando pra mim, se eu tô atendendo a população como um todo.
Uhum.
Eu não tenho um nicho, são 12 milhões de pessoas em São Paulo. Eu não tenho atender ali... Vai ser atendida também, são pessoas... Então, o que eu quero que as pessoas vejam em mim é pela minha competência. Não porque é o primeiro homem trans a fazer tal coisa.
Esses rótulos aí, eles significam algo pra você? Quando tu vê esse tipo de coisa, tu fica feliz ou puto?
Cara, de verdade...
Por que não limita essa porra? Isso não limita um pouco?
Eu prefiro que as pessoas me tenham como inspiração, não porque é um homem trans que chegou na política e que foi... Não, eu quero que as pessoas tenham orgulho do que eu estou fazendo, do trabalho que eu estou fazendo pela minha competência.
Uhum.
Pouco importa o que eu sou, com quem eu durmo, com quem eu acordo.
Eu também acho.
Então. É isso. Eu quero que as pessoas tenham a referência de mim como um político, igual você falou. Porra, espero que mais pessoas façam isso na política. É isso que eu quero. É isso que eu quero que as pessoas enxerguem. A militância fica muito puta comigo. Mas eu quero ser reconhecido pela minha competência.
Tá. Bom, isso que você tá falando quer dizer que o fato de você ser um homem trans não é tua plataforma política, por exemplo.
Não.
Não fala sobre isso quando você tá falando do teu trabalho. Tu nem se lembra, né?
Algum vereador fala, porque eu sou um homem cis hétero.
Verdade.
E por isso eu sou... Nono mais votado. Eu fui o nono mais votado de São Paulo. Tá, e aí? Eu sou um homem hétero e sou o nono mais votado. Só sou o nono mais votado porque eu sou um homem hétero.
Mas por que que você foi por... Não, calma. É porque se você fala que você nem se lembra disso, significa... É que faz quanto tempo? Faz 10 anos que tu fez a transição?
Tô com 41, faz 10 anos.
10 anos.
Caramba!
Não, essa foi sem querer.
Foi sem querer?
É.
É, porque foi aí. Na mosca, né?
Porque se você nem se lembra, então. Eu imagino que até esse processo de transição tenha sido uma parada. Ah, porque eu já conversei. Eu tenho um amigo que é um homem trans também. E ele falou: quando eu vi que existia essa parada, ele falou que ele viu numa rede social uma foto de um homem trans. E ele não acreditou. Ele falou, cara, dá pra ser.
Uhum.
Dá pra eu ser assim? E aí ele foi lá e fez, tá ligado? Uhum. Pra tu foi mais ou menos assim.
Foi exatamente a mesma coisa.
É.
Exatamente
tipo,
a mesma coisa.
Caralho, dá pra ser assim?
É assim, muitas pessoas falam, você... Eu imagino o que você passou, você deve ter sofrido muito. Nossa, uma luta e tal. Cara, eu entendo que muitas pessoas sofram, sim, pra ser um homem trans, pra ser uma mulher trans, pra ser lésbica, pra ser gay. Eu entendo que muitas pessoas sofram. Pra mim, Tami, não foi sofrido, porque eu escolhi viver o lado bom dessa situação. Porque eu não tinha como ser diferente disso, Igão. Não tinha como. Pra mim ia ser muito sofrido, ia ser muito ruim, ia ser muito triste se eu não pudesse ser assim. E aí foi quando eu comecei a buscar formas de cada vez mais estar próximo da forma que eu me sentia. Uhum. E aí uma amiga minha me mostrou um vídeo de um homem trans gringo. E ele fazia meio que tipo um diário do dia a dia dele, como era, da cirurgia que ele tinha feito, de como ele aplicava o hormônio nele mesmo e tal. E aí ele contava, ele fazia um diáriozinho mesmo. Começo de dessas coisas de vlog, sabe? E ela me mostrou e eu falei, como assim? Isso é um homem trans? Chama homem trans? Porque eu não sabia nem quem chamava homem trans. Dá pra ficar assim? Daí a gente começou a ver junto, né? E aí foi quando eu procurei um médico que nada tinha a ver com a transexualização. Ele é um cara que, sei lá, um endocrinologista. Uhum. Ele falou, cara, eu te deixo assim tranquilo. Você vai ficar bombado, não sei o que. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Eu não quero ficar bombado de academia, né? É outra coisa. E aí foi quando a gente foi pesquisar mais ainda e eu fui conhecer a doutora Elaine, que ela é do Hospital das Clínicas, que faz um atendimento voltado para pessoas trans. Aí que eu fui descobrir esse universo que eu não sabia. E aí, através da doutora Elaine, do doutor Sade, que é um psiquiatra, eu fui conhecendo e sabendo como que era esse processo. E aí eu...
Cara, psiquiatra?
É.
Então, bom, obviamente é importante mesmo um acompanhamento psicológico. Tu precisou muito.
É importantíssimo, mas eu nunca fiz. Cara, é muito importante. Mas é muito importante, mas eu nunca fiz.
Então, eu imagino mesmo que não. Porque como você falou aí, cara, eu nem me lembro. Significa que assim, pra tu é absolutamente natural.
Não tem como eu ser diferente. Não tem como, Igão. Não tem como. Não tem como. Eu não consigo ser diferente disso que eu sou. Por isso que quando as pessoas falam pra mim, ah, você é mulher, vai morrer mulher o resto da vida. Caguei. Não me incomoda. Se eu falar pra você, Igão, você é mulher, sim. Você vai morrer mulher. Te incomoda mim, em alguma coisa? Não. Bate estranho você, você fala, puta, e agora? Meu Deus, sou mulher. Pra mim não, então caguei. Você falou que se você morrer pro resto da vida. Eu não me sinto. Então não tem como. É você falar ou não falar, as pessoas falarem. Não muda nada.
Mas tu viu umas fotos de quando tu era... antes da... Como é que é pra você?
Não, tipo, não parece eu. Não, eu não consigo... Eu devo ter algum problema psicológico, não é possível. Porque não parece que sou eu. Não parece que sou eu. Eu não me vejo naquele corpo. É muito estranho, Gão. Eu não sei nem explicar, assim. É muito estranho mesmo. Eu não me vejo aquela pessoa. Não, não tem como. Eu seria muito infeliz. Seria muito difícil pra mim se eu não pudesse ser... do jeito que eu sou hoje. Eu ia ser, sei lá, eu não sei nem se eu estaria aqui, mas... De verdade, sério.
Cara, é... Bom, já conversei com as pessoas que se sentiam presas no corpo errado também. Mas eu queria ter te conhecido antes também, pra gente poder trocar uma ideia mais completa, cara.
Ah, eu era tão infeliz. Acho que você ia ter uma conversa bem michuruca. Como diz meu filho, bem furreca. Ele fala, é fueca, papai?
Daí tu é pai, cara. É. E a gente tava conversando antes aqui, a gente falou mais sobre o parto, né? Uhum. Que eu te perguntei qual lado você ficou, se foi o lado da cabeça ou o lado da cirurgia. Mas aí vem ser pai mesmo. Uhum. Como é que foi pegar o Bento na mão a primeira vez? Porque pra mim isso foi transformador.
A melhor sensação da vida. Eu acho que todo mundo deveria viver essa sensação, é muito bom.
Pois eu lembro que assim, na minha cabeça, parece que mudou um negócio e... Agora, eu não tenho... Os sonhos e os objetivos, eles mudam naquele momento ali. Pelo menos foi assim pra mim. Pra tu... Acho que pais que são... É porque é foda. Porque, assim, sei que existem pais ruins, sabe? Uhum. Mas é muito... Como foi muito transformador pra mim, imaginar um cara que segura o filho e aquilo não transforma é assustador, cara.
Pra mim é assustador também. Eu não imagino... Eu falo pra minha mãe, porque minha mãe viajava muito, né? Eu sou o filho mais velho, a boa parte da minha vida eu vivi com babá, com alguma funcionária que tava cuidando da gente e tal. E aí depois eu ficava com os meus irmãos. Então, assim, ela foi uma mãe extremamente ausente porque ela tinha que trabalhar. Entendo hoje, compreendo. Mas eu falo até hoje pra ela, eu falo, como você consegue ficar tanto tempo longe da gente? Cara, eu não me imagino ficando longe do meu filho. A Andressa brinca, ela fala, mano... Esquece, daqui a pouco o menino tá voando, vai ter a vida dele. Tá bom, se ele quiser morar na Austrália. Eu falei, ah, cara, eu sempre pensei em morar na Austrália também. Cara, puta lugar legal. Ah, mas e se o menino quiser morar em Nova York? Pô, legal, Nova York, acho que legal. Ele pega um apartamentinho aqui, a gente pega um aqui, fica todo mundo pertinho. É sério, porque é a melhor coisa da vida. É legal trabalhar, a gente conquistar coisas, a gente ter coisas, a gente fazer a diferença na vida das pessoas, mas essa coisa de família pra mim é importante demais. Muito importante.
E o 02? 02 não tem, não?
Vai vir.
Vai vir?
Vai vir.
Entendi. Entendi. Mesmo esquema, porque assim, no meu caso.
Sim.
É. Eu sei que um dia eu vou adotar uma criança.
Uhum.
É... Tu quer fazer um neném de novo?
Então, a gente já tem congelados, né? A gente, quando a gente fez a inseminação, a gente misturou lá os óvulos, bateu num shake, não sabe de quem que é quem. E aí, bom, enfim, fez a inseminação com sêmen e já tem o embrião pronto. Então nós temos mais 6 embriões lá.
Entendi.
Congeladinho.
Então o Bento pode ter um irmão a qualquer momento que a vida quiser, né?
É, a qualquer momento. A gente planeja talvez pro final do ano, não sei.
É.
Como a gente pode planejar, né? Então,
é.
Tem essa facilidade de planejar.
É. Só dá pra ser planejado, na verdade, né?
Pois é.
E aí rola umas inserções. Eu lembro que teve um caô dos caras enchendo teu saco a dar uma propaganda.
Do Dia dos Pais, né?
Do Dia dos Pais, é verdade. Tem... Do Dia dos Pais.
Que foi pra mim maravilhoso, né? Não poderia ter tido coisa melhor. Porque a campanha que eu ia fazer pra... Eu não sei, pode falar mais?
Você pode falar o que você quiser.
Tá. Eu ia fazer a campanha pra Natura.
Uhum.
Era só um post. Só, mais nada. Stories. E era eu e mais 16... Não, eu e mais 15. Éramos em 16. E aí gerou uma polêmica tão gigantesca em cima disso, de eu também vai fazer a campanha da Natura, que absurdo, como assim, não me representa, não é pai, não isso, não aquilo. Gerou um boom tão grande que aí eu tive que fazer a campanha, né? Porque não tinha campanha, eu não ia fazer a campanha.
É mesmo?
Eu só ia fazer um post. E aí falaram tanto que eu ia fazer a campanha que eu tive que fazer alguma campanha. Aí me contrataram pra fazer a campanha, o que foi maravilhoso.
Pois é, e assim...
Mas cara, 16 caras...
Uhum.
Eu não te represento.
Tem mais 15.
Se inspira nos 15, caçanta. Precisa se inspirar em mim? Não se inspira. Deixa quem gosta de mim se inspirar, poxa.
É.
Ah, eu sou o pai que sou atencioso com meu filho, que cuido da minha esposa, que cuido da minha casa, que não bato na minha esposa, que não abandono ela quando o menino tá doente, que... Porra, se esse tipo de pai te representa... É esse tipo de pai que eu sou. Acabou. Simples assim.
E assim, dá pra identificar quem são os chatão que ficam te perturbando? Porque, ó, vou dar um chute.
Tá.
Tá? Eu sei que você é evangélico.
Uhum.
Não são os evangélicos que mais pegam no teu pé, não?
Problema deles.
E como é que tu se sente, assim, sendo um evangélico?
Jesus lá tem alguma coisa a ver com isso?
Não tem. Jesus não tem nada a ver.
Então, mas... meu negócio é com Jesus, não é com o homem. Pouco me importa o que os evangélicos acham ou pensam. O que me importa é o que Jesus vai pensar de mim, Deus vai pensar de mim, a minha conexão com Deus, a minha conexão com a minha família e Deus. É isso que pra mim importa. Jesus não tem nada a ver com o que esse povo evangélico faz. Agora ele vai responder pela cada cagada que eu fizesse, Jesus tivesse que responder. Não tem como, cara. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Imagina.
Tu virou
tudo
evangélico
que eu tenho
quando?
Na minha vida, tudo. Ah. O ar que eu respiro. É porque Deus permite. Eu sou grato a Deus por tudo.
Tu é evangélico há quanto tempo?
Puta, sabe que eu não sei?
É mesmo?
É. Quanto? 4 anos só? Só isso?
E mas já a tá minha... assim?
Não, mas a minha...
Ainda tá assim, porque mas na verdade minha... os primeiros anos são o da paixão, né?
Mas você sabe que, assim, eu nunca tive uma religião mesmo, assim, né? Que eu segui. Eu dava umas transitadas, joga um tarô, vê aí.
Mas já era espiritualizado.
Não, eu sempre tive conexão com Deus.
Tá.
Você acredita?
Mas o que isso quer dizer?
Vou te dar um exemplo agora.
Ah.
Eu uma vez fui num centro de macumba, que me levaram. E aí, você tem que fazer um trabalho assim, um trabalho, sei lá, e passa os negócios, passa umas plantas, passa não sei o quê. juro por Deus, não preciso mentir, porque Deus sabe o que eu penso e do meu coração. Todos os momentos que eu tava em qualquer outra coisa, qualquer outra religião, até nesse momento, eu tava lá falando, meu Deus, que você só permita que aconteça qualquer coisa se for da sua vontade. Que se tiver espírito ruim aqui, afasta de mim. Se isso que eu tô fazendo for errado, me tira daqui de alguma forma. Eu só quero fazer qualquer coisa, em qualquer religião, se for da sua vontade. Se você estiver presente. Todos os momentos na minha cabeça era sempre focado e pensando em Deus. Então, sei lá, isso é ser evangélico? Então, acho que eu já era evangélico.
Não, acho que isso é ser conectado com...
Conectado com Deus. Deus, eu sempre fui, sempre. Sempre fui. E aí, o que me conectou com o evangélico? Porque não tem nada a não ser Deus. Não tem São José, São Bento, São isso, São aquilo. Não tem... Não, eu não falo com ninguém.
Mas tu sente necessidade
de... Eu falo direto com Deus.
Tipo, ter uma religião pra isso? Pra congregar pra isso, por exemplo?
Não. Eu não. Mas é um lugar que eu me sinto bem. É um lugar que eu me sinto bem. Por exemplo, você tá cansado pra caramba da semana, muita coisa na cabeça. Às vezes você não tá tão conectado assim com Deus e aí você chega num domingo. Eu gosto do domingo de manhã, pra mim. É, eu prefiro de manhã. Então você chega lá, a conexão que você tem de alívio, de se sentir... É, abraçado mesmo, dependendo da sua conexão, é isso que você... Eu me sinto assim, abraçado mesmo, sabe? De você chorar e dar aquele alívio, quando você chora e dá aquele alívio no coração, de falar, putz, tem alguém maior que eu que me acolhe? Porque na minha casa sou eu acolho minha esposa, eu acolho meu filho, você tem que pagar a conta, você tem que ir, o cano furou, você resolve, a privada entupiu, você resolve... O cano do vizinho, coisa você tem que resolver também, porque você é vereador, o buraco, a pavimentação, não sei o que lá. E é você resolvendo coisa de todo mundo, e quem que resolve o seu? Que hora você para se resolver? É esse momento que... Oh, desculpa. Que eu me sinto acolhido. É nesse momento que eu falo, meu Deus, tem alguém maior que eu que me coloca no colo, sabe? Que me abraça, que me traz conforto. É assim que eu me sinto. Então, por isso, eu preciso ir nesse lugar pra me alimentar mesmo.
Tu vai
alimentar
sozinho,
minha alma.
Ou tu leva a família?
Não, vai eu, Andressa e o Bento.
É? A Andressa curte também?
Sim, ela foi... A Andressa, acho que já é mais fácil, porque ela foi criada numa família de evangélicos. O pai dela é evangélico, a mãe dela é evangélica. Então, pra ela sempre foi muito mais o cotidiano mesmo de estar ali com a família evangélica. Eu não, minha mãe já foi de várias religiões, já me levou na macumba, já isso. Meu pai é espírita, então eu meio que transitei por todos os lugares. Mas nesse lugar foi o que eu me senti melhor, mais perto e mais conectado ainda com Deus do que eu já era.
Entendi. Pô, cara, tu falou uma parada que a Andressa vinha de uma família evangélica já, né? Como é que foi esse início de relação de vocês, então? Porque eu tendo a pensar que pode ter tido algum preconceito da família, por exemplo.
Não teve. De ninguém da família dela. A gente nunca teve esse papo.
Caralho.
Nunca ninguém conversou comigo do tipo assim... Ah, como foi sua vida antes? Sei lá. Ou por que você é assim... Nada, a gente nunca falou sobre esse assunto. Caramba, nem com a mãe dela, nem com o pai dela e nem com nenhuma das irmãs e o irmão dela. Nunca tivemos essa conversa. É um cara que ela namorou, que ela noivou, que ela casou, que ela teve um filho e que a gente tá 10 anos junto. Simples assim.
Pô, foda demais. É. Bom, é porque geral, eu esperava algo diferente. Parece uma porra. Eu não sei se eu chamo de sorte, tá ligado? Porque é meio bad trip chamar de sorte. Porque o que acontece? Idealmente, isso seria normal, cara. Assim, as pessoas tratariam as pessoas como pessoas, né?
Mas é pra isso que eu milito. É que as pessoas, às vezes, esperam de mim uma militância do... os peitos de fora, gritar e tal. Isso pra mim é barulho. É legal? Chama atenção? Deve ter sua eficácia. Esse barulho todo pra chamar atenção. Porque às vezes você tem que fazer umas coisas absurdas mesmo pras pessoas verem que você existe, que você tá lá. Eu entendo. Mas não é a minha forma. Seria falso. Se você me vê muito bravão, fazer muita... Não sou eu. Eu sou mais calmo, eu sou de conversar. Você ainda me perguntou, mas você consegue trabalhar, né, na Câmara, aprovar suas coisas e tal? Eu falei para você, meu diálogo é com todos. É com a bancada evangélica, é com a bancada da diversidade, é com o pessoal da bala, é com quem quer que seja. Porque eu não imponho nada, eu tô sempre respeitando o outro para que o outro me respeite. Eu não quero que você me engula, goela abaixo. Ah, eu sou assim, você tem que me engolir mesmo. Igão, se você não concorda... A minha tia Sula, ela é extremamente evangélica, há muito mais anos do que ali a nós, da minha família. E ela sempre falou pra mim, eu te amo, eu te respeito, eu sempre vou te acolher, mas perante a Bíblia é errado. E tá tudo bem. Eu não me sinto errado, eu não acho que é errado. É, eu não acredito que Deus faça distinção das pessoas, eu não acredito que Deus erre. Deus me fez assim. Talvez tenha um propósito eu ser assim, eu ter essa voz, né? Tem... Agora, eu sou muito ruim com esse negócio de Bíblia, eu tinha que ser melhor nisso. Mas é sério, é que eu tava lendo um negócio com a Andressa, é o rei Davi, que ele falou que tava proibido entrar no reino dele. Vê aí se alguém é de Bíblia, é melhor que eu. Que tava proibido de entrar no reino dele pessoas coxo, que tinha deficiência, e não sei o que lá. E aí... Deus tinha falado que era para ele acolher as pessoas da família de um certo profeta lá. Ele, como rei, ele voltou atrás e acolheu. Ele, como rei, ele tinha dado uma ordem que ele não voltaria atrás. E ele voltou atrás para acolher uma dessas pessoas que tinha deficiência. Quem é evangélico aí deve estar querendo me matar, que nada, eu tô explicando tudo errado.
O importante é a mensagem.
Isso. Então, assim, eu não acredito que Deus fez errado. Talvez ele me fez assim, porque hoje eu tô aqui num podcast da dimensão que é o seu e nós estamos falando sobre isso. Quantas pessoas nós estamos atingindo? Quantas pessoas hoje, talvez, tenham raiva de Deus, tenham raiva de Jesus... Porque é o que você falou, os evangélicos não tratam mal, os evangélicos não te botam pra fora, os evangélicos não isso. Mas são os evangélicos, o que Jesus tem a ver com isso, né? É porque eu não me sinto acolhido em igreja nenhuma. Vai na minha, vai na cidade de refúgio, vai te acolher pra caramba. As minhas pastoras são casadas há 20 anos, uma das minhas pastoras, ela... Era de uma congregação aí que era extremamente rígida e ela tentou... Ela tem até vídeos que ela fez falando que ela era ex-lésbica. E, cara, não dá. Não deu. Voltou atrás e tá casada há 20 anos com a minha outra pastora. E hoje acolhe muitas pessoas que precisam ser acolhidas. Então, cara, de boa. Deus é maior do que tudo, devo ter um propósito de eu ser assim do jeito que eu sou, dele ter me dado a voz que ele me deu, a dimensão, na proporção que ele me deu, não é à toa, e eu não sei o que ele quer com isso não, eu tô indo no flow.
Eu acho que, bom, existem várias discussões que são levantadas, né, então com certeza o propósito ser assim é importante, para a sociedade, porque aquilo que a gente estava conversando antes, o lance é se a gente consegue se reconhecer como pessoas, aí tem um montão de ódio e preconceito que não existe mais, né? Tipo, não existe racismo quando você olha para uma pessoa preta, ela é só uma pessoa, né? Então,
é isso.
Esse seria o...
A gente ainda não chegou nesse melhor dos mundos, estamos bem longe.
Estamos bem longe.
Mas essa é a intenção, essa é a intenção.
Pois é. Qual que é o foco do teu trabalho lá, cara? É saneamento básico? Existe um foco ou é apagar incêndio?
Assim, a gente tem políticas públicas muito voltadas para mulheres vítimas de violência doméstica. A gente tem um olhar atento das demandas que as pessoas trazem para a gente, né? Eu não gosto de eu estar lá no meu gabinete falando, puta, eu preciso fazer um monte de projeto de lei porque eu preciso mostrar trabalho para as pessoas. Ao contrário. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi umas pessoas que trabalham com pessoas com diabetes.
Tá.
Eu não entendia nada de diabetes. Não tenho ninguém na minha família com diabetes. Nunca tive. Então, não entendia nada. Uhum. Eu escutei essas pessoas e pelos relatos delas, o que elas vivem, o que elas passam, principalmente pessoas com DM1, que é a que você já nasce com essa diabetes. Você começa a aprender, a entender e ver o que essas pessoas passam, você fala, cara, eu preciso fazer alguma política pública para isso. Uhum. E aí são elas que me dizem o que eu tenho que fazer. Porque eu não vivo esse universo, eu não vivo esse mundo, eu não sei as dores, uhum, delas. E aí elas me trazem os projetos e através disso eu mando para minha equipe de procuradoras, de advogadas e tal, elas estudam como a gente pode transformar isso em um projeto de lei que realmente seja eficaz para esse público. E aí a gente vai e propõe. Tanto que a gente tem o Mãe Pâncreas, por exemplo, que é um PL que a gente apresentou. Eu lá sabia o que era Mãe Pâncreas. Mas a mãe dessas crianças com DM1, elas são praticamente o pâncreas dessa criança. Você tem filha pequena, hoje sua filha fala o que ela, uhum, sente, que tá doendo, ah, eu vou desmaiar, eu tô tonto. Mas e uma criança de 1 ano que não fala nada, de meses que não fala nada? Como que você dorme à noite tendo que medir a glicemia dela a noite inteira, porque você não sabe se ela vai entrar em hipoglicemia durante a noite e morrer? Como que você trabalha no dia seguinte? Como que você deixa seu filho na creche e vai trabalhar tranquilão? Se ninguém sabe medir a glicemia dele, se ele tiver alguma coisa, como que vai medicar com o quê? Tem que dar o quê? Tem que dar suco de laranja? Uhum. Tem que dar uma banana? Tem que... Ou se você der demais, sobe demais? E aí? Então aí pensamos em políticas públicas para mãe pâncreas. Um auxílio para essas mães. Para que elas possam ter alguma forma de renda para elas poderem se dedicar a essa criança.
E aí eu te perguntei antes da gente começar também, é que você falou, pô, virei vereador, queria mudar a vida das pessoas. Eu perguntei assim, e dá?
Dá.
E aí tu falou, porra, eu troco ideia com um geral. Já passou parada na bancada evangélica, uhum, já passou umas paradas assim. Uhum. É desse projeto que você está falando?
De vários. Por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica. Você sabia que existe mais de 29 mil leis que já existem, mas que não são regulamentadas? Já foram sancionadas, mas elas não... É como se não existisse.
Que tem como tema a proteção à mulher.
Não. Leis.
Leis.
Tá. Por exemplo, essa de vítimas de violência. Tá. Quando eu cheguei na Câmara, ela já existia, porém não regulamentada. A gente foi, a gente fez requerimento, a gente lutou. E hoje é uma lei que funciona. É uma lei que atende essas mulheres vítimas de violência. Eu tenho um relato, depois dá uma zapeada no meu Instagram, de uma mulher. A gente fez um evento só para as mulheres. E ela tem um lado do rosto todo paralisado e aqui afundado, assim. E ela chegou no evento e falou, ah, eu só vim para te dar um abraço. Falei, pô, que bom, obrigado, tal, não sei o quê. Abracei ela. Ela falou, eu queria te agradecer. Porque através de você eu consegui sair do agressor, de não conviver com esse agressor. Através do auxílio aluguel eu consegui recomeçar a minha vida.
Que é possível por meio dessa lei.
Por meio dessa lei, porque ela recebe um auxílio aluguel, por ser, ela tomou 3 tiros no rosto, 5 tiros no rosto. Nossa. 1 tiro no rosto, mas ela tomou, ela teve mais outras coisas que ela... Não, foram 3 tiros no rosto, se eu não me engano.
Nossa.
Que ela tomou.
É. Meu irmão, se fosse um, já era assustador.
E aí o rosto dela bem, bem assim, machucado e tal. Enfim, mas ela só conseguiu sair desse agressor porque ela teve esse auxílio. Porque muitas mulheres se sentem inseguras, né? E aí você denuncia o cara. O cara vai pra delegacia. Quando ele volta pra tua casa. Uhum. Você dorme com ele de boaça?
Depois que ele já tá voltando da delegacia que tu denuncia, não dorme.
Você tá maluco. É. Isso se acordar no dia seguinte,
se
né?
Se acordar no dia seguinte. É. Chega os caras... Chega a galera LGBTQIA+, também pra pedir ajuda de algum sentido? Chega. Te vendo como um representante deles, de certa forma?
Chega. É? Chega também.
Entendi. Cara, que existe um... Ser filho da Gretchen e sobrinho da Sula te atrapalhou em alguma coisa na tua vida? Assim, é claro, por que eu não te pergunto como é que foi? Porque... primeiro que deve ter sido natural, afinal você nasceu assim. E segundo que, porra, abre um monte de porta também.
Na infância me fechou as portas. É? Na infância me causou um grande transtorno. É, porque tinha o bullying na nossa época de escola, é outro nível, né? Era outro patamar bullying.
Eu acho que tu tem quantos anos?
Tenho 41.
É, tu é 2 anos mais velho que eu. Então somos da mesma época
aí
na escola.
Por ali, por ali. Então, era outro patamar o bullying. A gente resolvia na porrada, né? Então, o pessoal vinha com sua mãe é gostosa, não sei o que lá da bunda da tua mãe, eu descia o sarrafo, não queria nem saber. E isso me causou muitos transtornos, algumas suspensões e tal. É. O negócio era complicado.
E ao longo da vida, como é que foi?
Então, e aí ao longo da vida, por um momento eu comecei a dançar com ela, porque eu queria estar muito perto dela. Uhum. Eu não tinha minha mãe presente mesmo, e a forma que eu arrumei foi essa. Eu odiava dançar, eu odiava fazer o que eu fazia, porém compensava eu estar perto dela. Foi por esse motivo que eu quis começar a trabalhar com ela. Eu falei, cara, já que ela não fica em casa, eu vou pra rua trabalhar com ela. Uhum. E aí me submeti a isso, mas assim, toda essa carreira que eu construí em volta disso, pra mim era muito ruim. Eu odiava muito, muito.
Odiava o que que você...
Tudo, odiava. Odiava dançar, odiava aquelas roupas, odiava ser quem eu era naquela época, odiava tudo. Eu só gostava estar do lado da minha mãe, estar na presença da minha mãe. Isso era o que me supria, assim, sabe?
Mas eram as oportunidades também de arrumar uma grana, vai.
Não, sim. É. Mas eu odiava o que eu fazia.
Eu entendo pra caralho.
É, mesma coisa que eu falava pra você, Igão. Tudo bem, você vai arrumar uma mega de uma grana agora, mas você vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa que você odeia, não sei, alguma coisa que você odeia.
O contrário de quem eu sou.
É, você vai ter que ser o contrário do que você é, pronto. Você vai ter que fazer show de sainha e topzinho, dane-se, se vira. Você vai ter que fazer. E você vai ganhar muito dinheiro com isso.
Caralho,
cara. É muito ruim.
Como é que, porra, cara?
É, era muito ruim. Era muito ruim. Muito ruim. Aí você me pergunta, foi difícil a sua transição? Foi porra nenhuma, foi maravilhoso. Ruim era o que eu vivia antes.
Que você, cara, então...
Era muito ruim.
Mas você era um sex symbol, meu irmão. Era um sex symbol.
Você viu que eu já era ator desde sempre, né?
Cara...
Eu enganei bem vocês.
Porra, mas assim, sim, cara, depois, no off, eu te conto umas paradas, mas... Tá.
É porque eu fui instruído a sempre fazer muito bem feito tudo aquilo que eu me propusesse a fazer. Então, já que era pra fazer, faz bem feito. Eu dava o meu melhor, mesmo achando ruim, mas eu dava o meu melhor.
Tu fazia acompanhamento psicológico nessa época, cara?
Nunca fiz. Eu sempre brinco que eu tenho que fazer terapia pra poder fazer terapia. Não sei, eu não consigo me abrir com um terapeuta. Eu tenho dificuldade. A Cris, que é minha chefe de gabinete, minha amiga há 20 e tantos anos, ela fala, cara, todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo precisa, é bom pra você. Falei, tá, um dia eu faço. No dia que você for pra academia e comer legumes, eu vou na terapia. Sacanagem nada. Quando você for na academia comigo, às 5:30 da manhã, e comer legumes, aí eu vou na terapia com você.
Cara, como você parece um cara forte pra caralho mentalmente. Eu invejo isso, cara.
É, não, mas eu não sou essa fortaleza toda, não. Às vezes eu caio também. Às vezes eu caio também. Mas eu converso muito comigo mesmo, sabia? Eu combino coisas comigo. Eu resolvo as coisas comigo. Tanto que eu peço tempo pra eles.
É.
Eu falo, ó, me dá um tempinho. Eu preciso digerir certas coisas. Calma que eu vou chegar num consenso comigo mesmo. Mas me dá um tempo que eu preciso conversar comigo mesmo e ver até onde vai o meu limite. Tem hora que eu dou umas travadas também. Se não for pra dar o meu melhor, também não vou pra rua. Ah, mas a gente tem agenda. Cancela. Não tô no meu melhor. Não vou entregar o meu melhor. Ah, mas e agora? Ferrou, vai estar todo mundo esperando. É melhor eles se decepcionarem comigo que eu não fui do que eu for e tá a minha pior versão. Cancela. Então, eu também entendo os meus limites. Eu acho que eu sou forte, sim. Eu acredito que eu sou forte, sim, mentalmente. Mas eu tenho as minhas quedas também. Eu tenho meus pontos fracos. Eu tenho os momentos que eu também... E aí, Deus me ajuda muito. É esse momento que eu falo. Que aí, você se sente no... Lembra do Igão, criancinha? Não sei, sua mãe te dava colo, carinho. Minha mãe era carinhosa. Aham. Uhum. Aquele momento que você fica no colo da sua mãe, que você fala, ai, quentinho, gostoso, uf, dá aquele alívio. É assim que eu me sinto no colo de Deus. Parece loucura, mas é, cara, juro por Deus.
Não, é que é impressionante, assim, a trajetória da tua vida e tu nunca precisou de um apoio de um profissional, sabe? Uhum.
Mas
tua casa também sempre foi bastante receptiva, né? Tipo, tua mãe sempre te incentivou?
Não.
É?
Teve um certo momento quando ela descobriu, uhum, Na época era homossexual e tal. Vixe, ela ficou alucinada. Ela não aceitou.
Madurou muito isso, não, né?
Igor, eu acho que eu apago as coisas da minha cabeça, assim. Na minha cabeça, acho que não durou
tá
muito.
Tu...
É, eu vou apagando. Mas deve ter alguma coisa aqui, um HD aqui, que é a hora também que esse negócio soltar. É tipo uma bomba atômica. Na hora que explodir, ferrou, é, cara. Deve dar muito ruim. Por enquanto, tá controlado. É um vulcão que ele não pode entrar em erupção. A hora que ele começa a sair uma fumacinha, assim, aí o pessoal começa a entrar em alerta ali, fala, ó... Vai pra lá que ele tá entrando em erupção. Abaixa esse vulcão aí, a gente precisa jogar uma água nele.
Eu imagino.
É. Mas... Voltando a falar nisso, teve um momento que eu precisei sim, Gão, de ajuda. É, eu tive síndrome do pânico com 15 anos, mas foi por outro motivo, foi quando eu perdi um irmão. Minha mãe estava grávida de gêmeos. E aí nessa noite, nessa madrugada, foi a primeira vez que eu tive uma crise de pânico. Que ela me ligou, era tipo uma meia-noite, falando, ó, eles estão muito mal, tinha 2 dias de nascido, eles estão muito mal, reza... É, não sei o que vai acontecer. E aí quando foi umas 2 da manhã, ela me ligava berrando assim, ele morreu, tava no meu braço, morreu. E aí esse negócio aí foi tão forte quando eu recebi a ligação que na hora me deu a crise de pânico. Eu nunca tinha tido, não sabia o que era. E eu morava com meu pai na época, ela tava em Mogi e eu em São Paulo. Cara, eu andava de um lado pro outro, eu desliguei o telefone. E eu andava de um lado pro outro no apartamento e eu ia até a sacada, olhava pra baixo, assim. Hoje, lembrando, eu não lembro assim, ah, eu tenho vontade de me jogar, eu quero me matar, eu não tenho essa lembrança. Mas eu não sei o porquê, eu ia até a sacada, olhava pra baixo, voltava, andava pra um lado pro outro. Parecia que eu não podia ficar parado, que se eu ficasse parado, talvez eu ia enlouquecer. Eu tinha que estar em movimento, fazendo alguma coisa, uma sensação muito louca, muito estranha. E foi a primeira vez que eu tive síndrome do pânico. E aí, eu caí numa síndrome do pânico ruim, cara. Eu passei 2 meses sem sair de casa.
Caralho.
Eu tomava banho de mão dada, assim, com a minha funcionária. É, uma funcionária que já tava há muitos anos na minha casa, que me conhecia desde criancinha. Eu tomava banho de mão dada com ela, porque a sensação que eu tinha quando eu entrava no box era que as paredes iam fechar, assim, que o teto ia descer e eu ia ficar sufocado ali dentro. Então, eu tomava banho de mão dada com ela, porque não conseguia ficar sozinho 1 segundo. E aí... Foi mal. E aí eu tive uma ajuda de um psiquiatra e tal, e tomei medicamento na época. E engraçado, depois que eu fiz a minha transição, eu parei de tomar o remédio.
Então tomou por um longo período também.
Tomei por um longo período. É porque é um remédio de uso contínuo, né?
Uhum.
É, até pra você tirar esse remédio, precisa de um... Eles chamam de desmame, né? Você tem que ir tirando aos poucos e tal. Eu só parei de tomar quando eu fiz a minha transição e foi assim, do nada, ninguém mandou eu parar. Aconteceu, eu ia esquecendo de tomar. Putz, hoje eu não tomei, mas amanhã eu tomo. Putz, hoje eu esqueci também, cara. E aí eu vi, já tinha 1 mês que eu não tinha tomado, e aí tinha 2 meses que eu não tinha tomado, e aí eu comecei a não tomar porque eu não tava me sentindo bem. Eu falei, cara, por que que eu vou tomar se eu tô me sentindo bem? Se eu voltar a me sentir mal, eu vou procurar ajuda. E foi indo.
Antes da transição, tinha um momento que tu tava... Pleno, feliz?
Não me lembro.
Mas hoje é vira e mexe rola? De tu tá pleno e feliz?
Hoje eu acredito que 90%, óbvio que a gente não tem, né? Mas 90% do meu tempo eu tô pleno e feliz. É porque eu sou muito grato a tudo, Igão. Quando eu faço oração com meu filho antes de dormir, eu sempre coloco ele pra dormir e faço questão. A gente agradece pelo dia de hoje, tarará, barará, faz a nossa oração que a gente faz. Eu agradeço por tudo. Pela cama que a gente tá dormindo, pelo ar-condicionado que tá ligado porque tá muito calor, pela água que a gente bebeu. Ele já até sabe, ele mesmo vai também agradecendo. Aí ele fala, eu agradeço pelo Buzz, pelo Woody. Aí ele agradece os bonequinhos dele que ele curte, né? Ele faz os agradecimentos dele. Em algum momento ele vai ter dimensão de outras coisas mais importantes. E eu agradeço por tudo. Eu não tenho do que reclamar, cara. Então eu sou 90% do tempo muito grato, muito feliz.
Animal. É. E por que que ele nasceu em Miami?
Primeiro porque a gente fez a inseminação lá. esse processo de fazer a inseminação para a mulher é muito sofrido.
É, né? Eu não faço a menor ideia.
Toma muito hormônio. É, elas têm que ovular, tipo, 1000 vezes mais do que uma ovulação normal para poder fazer a retirada dos ovos. Tá. Então, para a mulher é muito sofrido. Então, a gente procurou um médico que, cara, o cara, ele tem 95% de assertividade. É um cara que ele é muito bom no que ele faz. Então, a primeira coisa que eu pensei era diminuir esse sofrimento da Andressa, já que ela teria que passar por esse processo. Eu busquei a melhor forma que teria para diminuir esse sofrimento dela. E aí, como a gente fez todo o processo de inseminação lá, os óvulos congelados lá, tudo lá, é, nesse meio tempo a gente conheceu o Dr. Lawrence, que é um pediatra lá de Miami. A gente conheceu através da Karina Bach, que fez todo o processo com ele lá, também teve o neném com ele lá. E aí, meio que aconteceu. Não foi programado, assim, a gente não programou. Como eu procurei
o... Tu ficou lá o tempo inteiro da gravidez? Ou tu veio pra cá?
Não, não. A gravidez toda ela ficou aqui. É. A gente fez a inseminação lá, aí ela engravidou. Não, fez lá, colocou o embrião lá, a gente voltou. 10 dias depois a gente ficou sabendo que ela tava grávida.
Tá.
Aí a gente ficou a gravidez inteira aqui. E aí a gente foi pra lá. Ela foi um pouco antes. Eu fui com ela, né? Deixei ela lá, voltei, continuei trabalhando aqui. E aí eu fui um mês antes dele nascer, porque daí já era também final de ano. Eu fui dia 20 de dezembro, e aí ficamos dezembro, dia 13 de fevereiro eu tava de volta.
Já com o Bento.
Já com o Bento.
Como é, caraca, essa viagem deve ter sido braba pra ela, porque eu lembro da Mariana no pós-operatório, ela ficou arriadaça um tempão.
Sério, a Andressa tava muito bem.
É?
É. Ela ficou muito bem, ela tava super disposta, ela tava dormindo bem, porque os últimos meses diz que a mulher dorme pessimamente, né? Ela tava dormindo bem, ela ficou super bem na gravidez. É? Ela não inchou muito, o pé não ficou inchadão.
Nossa, da minha esposa, a primeira gravidez, ela ficou inchadaça também.
Ela só engordou muito porque a gente comeu pra caramba, né? Ela engordou uns... Ela não fala, ela fala que nos 20 ela parou de contar, mas ela engordou uns 28, ela vai me matar que eu tô falando aqui. E eu engordei 18.
Caralho.
É.
Caralho.
Eu engravidei junto com ela, né? Ela comia, eu comia. Ela comia, eu comia. Só que ela teve o menino.
Os
e eu
dois
não.
Ficaram buchudos.
É? Sério? O dia que eu saí da maternidade com ela, Igão, juro por Deus, minha barriga encostava aqui no volante. Eu dirigindo assim, ó, com a barriga encostada no volante, cara. Eu falei, não, meu Deus do céu, e agora? Ela teve a criança, eu não. Agora eu me lasquei.
Aí mó rolê pra ficar em forma de novo.
Você é doido. Aí sofri, viu? Fechei a boca, sofri. Emagreci 18 quilos.
Tu curte uma academia?
Não, mas eu faço. Odeio, mas eu faço. Tem que fazer, cara, não tem jeito, é saúde.
Pois é, não tem jeito mesmo.
Eu penso que é saúde. Não é nem pra ficar com o corpão bonito e tal. É saúde mesmo.
Então, é, saúde. Tu tem... Com 41, cara, tu 10 anos depois da transição, tu ainda tem que ficar tomando remedinho?
O resto da vida.
É.
Hormônio pro resto da vida. Porque isso, eu não fabrico, né?
Isso não ajuda também na hora de puxar um ferro?
Ajuda. É. Mas cai cabelo, né?
Mas tu tá cabeludaço,
pô. Porque eu fiz transplante.
Caô.
É. Eu vou te mostrar, meu. Quer ver minha foto, cara? Você vai ficar abismada. Vai ficar em choque. Cresce pelo onde não tem que crescer. Pra que serve pelo na bunda? Alguém fala aí. Pra que vocês usam pelo na bunda?
Não serve pra nada mesmo. Só... Bom.
Ah. Eu vou te mostrar, peraí. Eu era muito careca, cara.
Quanto tempo demorou pro cabelo cair?
Ah. Eu fiz o ano passado o transplante, é.
Então demorou.
Ó, essa primeira foto é quando eu fiz e a segunda foto era com 6 meses. Agora já faz um ano.
Caralho, cara.
Tu não tava carecão?
Carecaço, meu irmão. Posso mostrar?
Pode, claro. Se quiser dar uma ampliada aí.
Tava super careca, meu irmão.
Aí.
Caralho.
Tava?
É. Não, agora tá na moral.
É. Aí o outro é com 6 meses e agora é com 1 ano. Tava muito careca. Dr. Houston salvando a nossa vida.
Nem tudo é bom também, né, cara? Porque assim, é o...
Não, e agora falando sério, tem que ter um acompanhamento e tem que fazer com muita responsabilidade. Porque pode dar infarto, pode dar derrame, não é bagunçado, você toma e é aleatório. Uhum. Tem que ter, de 6 em 6 meses eu faço um acompanhamento com a doutora Elaine, que é essa endócrino, porque você tem que estar... É bom pra ganhar músculo, só que o coração é um músculo também. Se você não fortalecer ele, o bichão arria,
pois
né?
Pois é. Aí tem que fazer um cardio. Cardio é a pior parte.
Um cardio em jejum. Ainda consegue ficar pior, né?
Pois é.
Um cardio em jejum. Tudo pode piorar. Já dizia minha mãe.
Tem um jeito de dar uma melhorada também, mas depois eu te conto que tu não vai gostar muito também.
Sério?
Mas eu não... Cara, mas sabe que assim, pra mim virou, tá quase virando, tô quase saindo da motivação pra é normal ir pra academia, tá ligado? Ainda tô naquela parada, putz, meus amigos não forem, não sei se eu quero ir, puta que pariu e tal.
Eu já sou mais radical. Se eu for nessa parada aí, eu não vou, não faço. Aí eu já vou pra um bagulho muito radical, eu escolhi um personal que o cara é tipo... O cara que me indicou, ele é um sargento. E aí ele brincou. Eu falei, eu quero um personal ruim, mauzão. Eu não posso com ninguém bonzinho que fala, ah, eu não quero treinar perna hoje. Ah, tá bom, então a gente treina braço. Não, tipo, cala a boca, vai treinar sim. Comigo tem que ser nesse nível. E aí ele falou, vou te passar o contato de um cara que o Chuck Norris treinou com ele e desistiu. Então é esse que eu quero. Então, por exemplo, hoje eu acordei 5:30 da manhã pra treinar. Tem que ser nesse nível.
Puta que pariu. Não, aí eu não tô nessa daí não, meu irmão.
Tem que ser no nível hard. Porque, por exemplo, 8:30 eu tinha reunião. Eu vou treinar que horas agora? Não vou. Aí eu não vou nunca. Aí eu tô sempre a desculpa. Ah, não, não dá. De manhã não dava porque 8:30 eu tinha reunião. Ah, agora eu vou chegar muito tarde, já são 8:40, eu vou treinar agora. Não dá. Não, não dá. Então, beleza. 5:30 tem alguém treinando? Não tem. Então... Você tem compromisso 5:30? Tem reunião 5:30? Você vai pra não comunidade 5:30? Não vai. Então você pode treinar.
É bom ter um personal assim mesmo, né? Não tem jeito, não tem escolha. E o Bento, cara? Quando tu chega em casa lá e tal, e ele já fala, já anda, já chama papai, já faz tudo.
É a melhor coisa do universo. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava falando com ele no vídeo, né? Porque hoje eu não ia colocar ele pra dormir. Aí ele, papai, então me dá um abraço. Aí ele pega o celular e faz assim. Aí fica... Mas ele é minha vida, é bom demais. Eu acordo às 5:30 pra ir pra academia às 6:30. Porque daí às 7:30 eu já acabei. Aí às 7:30 eu consigo levar ele na escola. Então eu escolhi esse horário antes pra 7:30 eu poder levar ele na escola.
Que horas tu tem que estar no trabalho?
Eu não tenho que estar.
Tá.
Eu vou a hora que eu quiser, no caso. Eu só tenho compromissos, por exemplo, na câmara. De terça, quarta e quinta, mas é a partir das 2 da tarde. Mas aí eu tenho os meus compromissos de rua, de estar em secretarias, de ir na prefeitura, de aí falar com a população, de estar nas comunidades. Já principalmente de final de semana, eu trabalho muito. Porque é quando as pessoas estão na comunidade, né? De dia de semana tá todo mundo trabalhando.
É. Tá chegando a época das eleições de novo.
Você já tem pra quem votar?
Miserável é um gênio.
Fala quem você votou na última eleição para vereador.
Eu não voto desde 2012.
Ah, que absurdo.
Eu não sei nem onde está
meu título. Um cara empoderado como você, formador de opinião. Não pode chorar.
Não, mas eu tô errado. As pessoas têm que votar mesmo, sabe? É porque assim, eu já te falei antes, né?
A gente é desacreditado mesmo. Mas depois segue minhas redes sociais. Vê se você se conecta de alguma forma com o que eu faço.
Tá. Mas então, vai começar agora a doideira tudo de novo, né? Porque tem que ter... Tem a campanha. Como é que vai ser teu jingle?
Não sei. Até porque eu mudei de número, né? Como eu mudei de partida, eu mudei de número. Vamos ter que fazer tudo de novo.
Como era teu número?
Era 22000.
Facinho.
É. Né? Agora mudou.
É tu que escolhe?
Mais ou menos. Tem que estar liberado o número, né? Tá. Porque você entra num partido que já tem aquele número
aí
sendo
usado.
Aí tem
os mais antigos e tal, vai respeitando a hierarquia e tal, sobra um número pra tu em algum momento.
Em algum momento tem algum número ali sobrando.
Entendi. E aí as escolhas tu vai, eu imagino, qual o número mais fácil de lembrar, né?
Normalmente, todas as vezes que eu saí candidato, os meus números terminavam com 000.
Tá.
Normalmente.
Entendi. Isso é uma dica?
Foi o que... Não, foi o que aconteceu. As duas vezes que eu saí candidato, as duas vezes foi com o final 000.
Tu recebe, assim, ó, esse ano, quando tu acordou lá, 1º de janeiro, tu, caralho, esse ano é ano de eleição. Tu ficou feliz ou puto?
Mudou nada. Eu tô trabalhando igual desde o primeiro ano.
Então, mas
igual.
Não é isso.
Eu não mudei nada, nada,
nada. Eu não duvido. E não é isso que eu quero dizer. É, esse ano eu vou ter que me fuder de trabalhar mais.
Não.
Porque, não, mas no sentido de... Só porque você tem que fazer campanha. Isso já é trabalhar mais.
Mas aí é 45 dias só.
É? É.
Começa, acho que dia 16 de agosto e termina dia 6 de outubro.
Tu se envolve profundamente
nesse
processo?
Não é nem trabalhar mais. Ah. A gente tava, inclusive, fazendo uma reunião de marketing hoje com a minha equipe. Não é nem trabalhar mais. É a gente ir nos lugares que a gente já faz um trabalho, ver se as pessoas estão gostando do que a gente tá fazendo. Então, sabe, se é isso, tô te representando, tô fazendo um trabalho bem feito. É mais ou menos isso. Eu acredito que campanha não é plantio, é colheita. Você só vai colher o que você fez 3 anos antes.
E nesse sentido, essa tua campanha vai ser diferente, porque agora você teve oportunidade, né?
Sim.
Da
sim.
Primeira vez era, não, acredita em mim.
A reeleição, acredito que é a mais difícil que tenha.
Sério?
Eu acho. Porque...
Mas você já teve oportunidade de mostrar o que você fez.
Então, mas aí as pessoas têm que estar gostando do que você fez.
Porra, mas tu fez merda.
Não,
eu
tô felizão com o meu trabalho. Eu tô falando no geral, assim, que eu acho que uma reeleição pra qualquer pessoa é a mais difícil, porque agora você pode ser cobrado. Na primeira, quando eu tava tentando, cara, eu não tinha o que fazer, eu não tinha o que prometer, eu não tinha nada. Era eu, um sonho, e só, mais nada. Tanto que todas as agendas que eu ia, eu sempre falei pra todo mundo, eu não tô vindo aqui prometer nada. Teve um que falou pra mim, tá, mas e aí, você vai fazer o quê por mim? Falei, por você, nada. Eu vou fazer pela sua comunidade, eu vou fazer pelas pessoas. E por você também. Agora, não tem essa de... Me dá R$100 pro churrasco aí? Não dou. Então não vou votar em você, então eu não quero que você vote em mim. Não tô comprando seu voto por causa de R$100 num churrasco.
Acho que o seu... É.
Não quero, não vota. Não é esse tipo de voto que eu quero.
Eu já vi isso pra caralho, inclusive. Já vi os caras... O cara vai lá, vota, depois vai todo mundo de bicicletinha no interior do Rio. Depois vem todo mundo de bicicletinha na casa do cara, que é o cara que paga os R$50 dos outros.
É, não é o tipo de voto que eu quero, de verdade. É, por isso que eu acredito que é uma colheita. Nesses 45 dias, o que, que a gente vai fazer? Pô, você tá gostando do trabalho que eu tô fazendo? Agora eu tenho que mostrar pra você a entrega que a gente tem, os projetos de leis que a gente fez, as obras que a gente conquistou, as coisas na saúde que a gente conseguiu, os atendimentos que a gente conseguiu fazer. Então, agora eu tenho, ó, é isso aqui que a gente fez. Te represento? É legal? Você tá feliz com o trabalho que a gente tá fazendo? Com o seu político, eu tô te representando? Então, beleza. Então, vota em mim. Senão, vota no dos R$100 que nunca mais você vê ele. Daqui 4 anos ele vem falar com você de novo e te dá mais R$100.
É.
E aí não sai do lugar. Aí a pessoa não sai do lugar mesmo. Aí fica um pé da vida e fala, o meu bairro tá abandonado. Tal pessoa veio aqui 4 anos atrás e me prometeu isso, aquilo. Tá bom. Mas você tem um relacionamento com o seu candidato? Você fala no WhatsApp com ele? Porque eu tenho um WhatsApp meu de campanha que eu falo com as pessoas. Você fala com ele? Você consegue ir no gabinete ser atendido? Quando você pede uma demanda, ele manda um ofício, ele vai atrás, ele corre atrás, a sua demanda é atendida? Ah, não, você pagou meu churrasco. Então pronto, então já tá pago, cara. Então, tá. Você vendeu o seu voto por um churrasco, nunca mais vocês se falaram, daqui 4 anos ele volta aí, você não tem o que cobrar. Comigo, não. Eu não vou te pagar o churrasco, mas você tem livre acesso pra falar comigo, com a minha equipe, a sua demanda, se a gente conseguir atender, vai ser atendida. Se não conseguir, eu vou falar pra você, Igão, não consigo. Já teve vários que chegaram lá no meu gabinete falando, pô, preciso que conserte, sei lá, o muro da minha casa. Não posso. Não consigo consertar o muro da tua casa. É propriedade sua. Não posso fazer. Ah, vamos construir uma habitação aqui, vai acabar com tudo. Não consigo. Eles vão construir. O que, que a gente pode fazer para minimizar? Ah, porque vai vir 400 famílias para cá e não tem estrutura ao redor. Isso aqui eu não consigo tirar. Eles vão construir. Não vou mentir para você e falar, não, pode deixar, eu vou tentar, fica tranquilo. Até outubro eu te engambelo falando que eu vou tentar, você vota em mim em outubro, depois de outubro eu falo, putz, olha, construiu, meu Deus, e agora? Não consigo. Chego lá e falo, não vou conseguir. Isso aqui a gente não vai tirar daqui. Não vai, vai construir. Vão vir 40 famílias a mais. Beleza, não tem estrutura. O que, que a gente pode fazer? Vamos correr atrás? Precisa de mais escola? Vamos correr atrás? Precisa de mais UBS? Vamos correr atrás? Precisa de mais estrutura no quê aqui? E aí a gente vai correr atrás. Isso eu consigo fazer, correr atrás para amenizar esse dano. Mas te falar que não vai construir? Mentira, vai construir. Não vou falar só para te agradar. E, cara, eu acho que as pessoas até preferem hoje em dia você jogar real com elas. Porque elas se preparam.
Eu lembro sempre melhor, a verdade. Eu nunca vi um...
Ah, pra mim é.
Eu nunca vi uma ocasião que é contar... Bom, deve ter uma ou outra ocasião que contar a mentira é melhor. Mas é, quando é um bagulho sério, quando a gente tá lidando com a vida das pessoas, ou a vida de quem tá perto de você mesmo, pode ser qualquer um. É uma parada séria, né? Tu mentir é sacanagem.
A gente prefere jogar real, mesmo que... Às vezes não é o que as pessoas querem ouvir. Elas estão acostumadas a ouvir que você... Oh, não, pode deixar, vou tentar, vou tirar.
Que pena, né? A gente acostumou a esperar o Estado vir e salvar nós.
É. Essa pavimentação que eu te falei aí, que há 60 anos eles estavam esperando, a gente primeiro fez. A gente não foi lá e não falou o que ia fazer. A gente primeiro fez. E depois a gente procurou a liderança do lugar e aí contou que ia ser feito, já estava licitado, já estava tudo certo. E aí a gente contou que ia acontecer, que ia fazer, e realmente fez. Tanto que tá lá, existe. Ela é uma liderança muito forte lá. Ela já foi candidata, ela teve bastante voto ali na região dela. E ela falou, esse ano eu não vou sair candidato porque eu quero te apoiar. Você nunca veio aqui me pedir um voto. Você primeiro cuidou da minha comunidade, do meu lugar, pra depois você vir falar comigo que era você que tinha feito. Então essas coisas fazem diferença, sabe? Essa sensibilidade faz a diferença na vida.
Tu aprendeu isso na prática? Tu aprendeu sendo vereador já? Tu estudou antes? O que aconteceu?
Não aconteceu nada. Acho que é da minha personalidade mesmo, Igão. Eu sou assim. Eu sou a pessoa que eu gosto mais de dar presente do que de receber. Eu sempre fui assim a minha vida inteira. Eu viajava com os meus primos, por exemplo, porque meu pai não anda de avião, então eu sempre viajava com a minha madrinha. Meu pai não anda
cagão.
De avião. Cagão, assim, mas não vai... Daqui até o Rio de Janeiro, 40 minutos, não vai. E aí eu sempre viajei com a minha madrinha, que eu tenho meus primos como meus irmãos. E eu sempre fui assim, cara. Ah, putz, tá apertado, um tem que dormir no chão. Ah, beleza, eu durmo, tá beleza, tá tranquilo. Pra mim tá sempre tudo muito bom. Sempre tá tudo muito bom. Eu não tenho tempo ruim comigo.
Que bom. Sinto um pouco de inveja.
Não, mas tem umas horas, exemplo, que viajar. A gente deve dar umas travadas.
Tu gosta de viajar?
Eu gosto.
Porra, meu irmão, quando eu viajo eu sou muito chato, cara. Porque assim...
mas eu sou chato na vida, não acho que eu sou a pessoa mais legal do mundo. Sou muito chato. Na minha casa eu sou muito chato, no meu gabinete eu sou chato. Eu gosto de tudo, eu sou virginiano.
Eu não sei o que isso quer dizer, cara.
Eu sou muito chato. Mas vai, pode falar. É isso que quer dizer, no pé da letra. Sou muito chato. Eu vou trazer minha esposa aqui e ela vai desabafar com você.
O cara é chato pra caralho.
Mas eu sou muito chato. Eu sou aquele chato que eu tô andando aqui e eu passo assim. Pozinho aqui, hein? Chato nesse nível.
Tá. É. Não, eu ia dizer... Não sou chato nesse nível. O meu ponto é... Porra, eu tô tentando fazer minha casa ficar do meu jeito, não sei o quê. Daí eu viajo, vou ficar num lugar que, putz, a minha casa é melhor. Essa é a primeira coisa que eu penso. Uhum. Putz, queria mesmo era estar em casa e tal. Não lembro porque eu comecei a falar isso.
Que você ia falar que com viagem com você já é mais... Já mais tenso.
É, que tu falou que tu... Porra.
Que pra mim tá tudo isso, muito bom,
então, pra
sempre.
Pra mim não tá, mané. Pra mim não tá, eu sou chato. Tu gosta de viajar?
Eu gosto de viajar. Mas eu gosto de viajar pra lugares que também sejam...
Tu gosta de viajar para lugares que tu já viajou?
Eu não gosto, por exemplo, de acampar. Não vou acampar.
Ah, não.
Mosquito.
Mas por
negócio
que alguém
tem...
vai acampar?
Ah, também? Tem gente que gosta. Eu não vou. Se não tiver um ar-condicionado, não vamos, né? Eu vamos. Não vamos.
Uma vez...
Vamos ou não vamos?
Não vamos. Então, não vamos. Não vamos. Uma vez o Bhaskar, eu não sei se é Bhaskar ou Bhaskar, que é o irmão do Alok, que é filho dos caras que fizeram o Universo Paralelo. Ele falou para mim assim, porra, bora na UP. Aí eu... Bora, mas só se eu for ficar na tua casa.
Eu não vou. Eu não tenho de sentar, barulho, som alto, tá vendo? Eu sou muito chato. Não vou.
Pô, pra mim o bagulho é o banho. Tomar um banho zoado. Banho gelado, meu irmão. Banho gelado não dá, não, cara.
Não, mas aí o banho eu tomaria gelado, não tem problema.
Não.
Esses tempos atrás aí que a gente viveu com a maravilha da sem luz, foi banho gelado pelo menos 4 dias lá em casa.
Eu nem tava aqui, eu dei mó sorte.
Não precisamos nem sair de casa pra viver essas emoções, ó.
Tá aí, ó.
Que maravilha.
Nessa eu nem tava em casa, eu tava trabalhando em algum lugar, cara. Não lembro, mas eu não tava aqui. Eu lembro que teve um... Que os caras ficaram sem luz.
Eu fiquei 4 dias. Fiquei 4 dias sem luz.
Aí tu, como vereador, faz o quê? Vai lá encher o saco da Enel?
Não fiz nada. Entrei pra CPI da Enel. Eu sou um dos membros da CPI da Enel.
Tá aí algo pra ser feito, né?
É. A CPI tá da vendo como a gente pode fazer a diferença na política?
Tá investigando o quê?
Tudo, né? Inclusive, a gente vai fazer um relatório bem pesado pra eles, inclusive pra eles perderem a concessão.
Eita porra! É.
A gente não tem esse poder, mas o nosso relatório vai ajudar bastante.
Entendi. Então tá pra terminar?
Já era pra ter terminado, a gente prolongou.
Pra poder ser mais completo?
É. Ontem mesmo, foi ontem, Ju, que o Felipe falou que tava... Anteontem, que o cara do mercadinho falou que tava sem luz de novo. Bom, o cara do mercadinho que a gente foi lá visitar ele, fazendo uma diligência da CPI da Enel, ele perdeu tudo no mercadinho dele, cara. Aí 20 mil reais, não é nada 20 mil reais. Pro cara é a vida dele. É. Ele perdeu todos os sorvetes, ele perdeu todas as carnes, ele perdeu todos os frios. Porra.
É.
E anteontem ele tava sem luz de novo.
Que merda, hein? É. De quem que é esse beijo aí na tua mão?
Da minha esposa.
É? Ela deu um beijo, tu foi lá e tatuou.
Pior que foi, cara. Não, ela não deu um beijo na mão. Foi mais romântico ainda. Ela limpou a boca no guardanapo. Uhum. E aí ficou direitinho. Não sei, mulher não limpa assim, né? Limpa, faz assim, né? E aí saiu o desenho certinho. Eu falei, nossa, que boca bonitinha no guardanapo. Guardei sem ela ver. Ó, que romântico que eu sou. Um dia cheguei com o beijo na mão. Peguei do guardanapo, passei pro negócio, ele fez, cheguei de surpresa.
Que fofo, cara.
Muito fofinho, né?
Tu é um cara fofo.
E aí tem um beijo na mão agora. Entendi. Com 40 anos, 10 anos depois, o cara tem um beijo na mão. É legal. Quer fazer minha boquinha aí? Nessa...
Eu não. Essa boca barbuda aí, porra.
Pelo menos não é minha bunda, peluda. Pô, mas você ia ter o príncipe do bumbum tatuado em você, ó. Não é bom? Não, né?
Caralho, cara. Porra, eu tinha esquecido já, cara.
É realeza, cara. Você tá maluco? Você tá falando com uma realeza.
Como é que tua bunda diminuiu, cara?
Porque eu quis.
É?
Ah, lógico, bunda é gordura.
Rolou então um trabalho aí de...
É porque não, bunda cara... é gordura. Perdeu gordura, perdeu bunda. Uhum. Aí por que a mulher tem bunda? Porque ela cria músculo. Aí eu não crio músculo na bunda. Aí o meu personal fala, mas tem que ter bunda. Eu falei, eu quero minha bunda murcha. Não gosto de bunda... É, eu quero bunda murcha. Eu mostro aqui, converso com ele. Eu quero minha bunda murcha. E fala, mas ninguém quer bunda murcha. Eu falei, mas eu quero. Minha mãe falou, eu não sou todo mundo. Eu quero minha bunda murcha. Eu quero ficar molinha. Não gosto de bunda dura. Em mim, né?
Foi você, eu já tava em outro assunto. Você que puxou.
Por que a gente falou da bunda? Eu
você
falei?
Falou que é a rainha, a princesa do bumbum.
Não, eu falei que eu sou o príncipe do bumbum.
Falou que é o príncipe do bumbum. Caralho, cara, eu te vi na sex 3 vezes, cara.
Eu saí 3 vezes?
Acho que foi 3 vezes.
Mas pra que ver 3 vezes se é a mesma coisa?
Ah, você sabe, Tami.
É a mesma coisa.
Ah, você sabe, porra. Você não vê...
Não, eu saí 3 vezes pra ganhar 3 dinheiros. Agora, você vê 3 vezes a mesma coisa?
Não, mas é... Cara, quando você tem... Com que idade que tu foi da primeira vez?
18.
Daí eu tinha 16. Tá ligado? Com 16 anos, meu irmão.
Ah, não, é. Ainda mais essa valeu. Aí. Essa valeu. E foi a minha melhor época. As outras foram péssimas.
Ah, é?
É. Ah, é? Você que viu?
Então, mas é que faz muito tempo também, né, porra? Tu não viu também?
Eu não.
Não?
Não. Não vi.
É que foi o que
você disse. Eu só queria que vendesse.
Foi o que você disse antes. Você odiou.
Odiei. Odiava. Mas já que tinha que fazer, faz bem feito.
É.
Ó, pra você ter uma noção. É. Vou contar uma confidência pra você. Eu era tão... puta, ruim nessa situação... que no dia que eu fui fazer as fotos, eu não tinha feito nem pé nem mão. A manicure teve que ir lá antes da foto pra fazer pé e a mão pra poder sair pelo menos decente na foto da revista.
Tu não fez porque tu nem se ligou que tinha que fazer?
Minha mãe tava no dia da foto, ela falou, você não vai fazer a mão? Eu falei, pra? Acho que a última coisa que alguém vai ver é a mão, né? Numa revista dessa? Lógico que não, tem gente que ama mão e pé. Eu falei, chama a manicure. Fica todo mundo esperando, fotógrafo, maquiador, todo mundo esperando pra fazer a pé e a mão.
E pra tu era, porra, que porra.
Pô, e caralho. Agora que eu sou quem eu sou, que eu quero ser, que, uhum. que me, eu faço a mão toda semana pra ficar bonitinha.
Olha aí.
Acredita? Ó, que higiênico.
Na minha eu como pra caralho, cara. Tem até vergonha disso. Minha filha também.
Vai encher de bicho sua barriga, viu?
É isso que tu fala pro Bento?
Tira a mão da boca e vai encher de bicho na sua barriga.
Teve alguma dessas três aí que te incomodou mais?
As três.
Todas incomodaram do mesmo jeito, merda.
Uma bosta, as três.
É. Bom, não quero ficar falando muito disso não, que eu já saquei que tu não curte. Ah, e nem tem acho... mais nada a ver com
Mas
quem
nem
você
que eu
é.
Curto ou não curto. É o que eu te falei, pra mim não parece que sou eu. Tem várias pessoas chegam pra mim, até pra querer tirar sarro mesmo. Ah, eu te vi na Playboy. Eu falei, puta, não viu, porque eu nunca fiz Playboy. Ah, eu tive muita punheta pra você. Puta, jogou um monte de porra fora. Devia ter pego alguém que era um pouco melhor. Tá bom, mas eu te entendo, até que era bonitinha. Mas... caguei. Talvez se eu visse também, eu acharia bonitinho.
É. Mas a bunda agora é murcha.
Murcha. Tá. Murchinha.
Entendi.
Nossa, não ia dar.
Como é que foi tirar o peito?
Ai, um alívio. É melhor isso, coisa do universo. Muito bom. Melhor coisa do mundo, cara.
Eu acredito. Deve ser muito bom. Deve ser muito estranho tu olhar no espelho e tu. Caralho.
É. Porra,
não sou eu.
Não, é muito ruim. É muito ruim, cara. É muito ruim.
É, eu não consigo imaginar.
É libertador, assim. O dia que eu operei... Tanto que quando eu fui fazer a cirurgia, eu fiz lipo também, né? Falei, ah, já que já tô lá, já uma tô... anestesia uhum. só, já faz tudo. Eu falei pra ele, você começa pelo peito. Que se eu morrer durante a cirurgia, pelo menos eu morro sem peito. Meu, é muito bom. É libertador. É como se eu tivesse... sei lá... nascido com alguma coisa a mais, um braço a mais, e aí eu tirei esse braço a mais e ficou tudo bem, ficou tudo ok. Era essa a minha sensação.
Mas aí, o lance dos hormônios vieram antes?
Não, foi meio que junto.
É?
É. Eu comecei a fazer a terapia hormonal, sei lá, acho que em setembro, em novembro eu operei.
Ah, porra.
Foi tudo meio junto, assim. É.
Como é que foi pra você olhar pra mídia e ver que tava todo mundo noticiando a tua vida?
Noticiaram a minha vida desde o dia que eu nasci. Pra mim é meio que ok. Eu nunca soube como era sem alguém noticiar a minha vida. Ou da minha mãe, ou da minha tia, ou do que a gente tava fazendo. E naquela época ainda era muito menos, né? Que não tinha internet, que não tinha nada. E só foi piorando.
É.
Só foi piorando.
É. É. Bom, tem mensagem pra gente aí, Jean?
Não.
É? Tami, porra, muito obrigado por vir aí, cara.
Obrigado eu.
Obrigado pelo teu tempo.
Fiquei muito feliz de ter vindo aqui, de você ter me trazido aqui no seu podcast. Fiquei feliz demais mesmo.
Porra, legal, cara. Obrigado. É, quer deixar um recado final pra quem tá assistindo a gente?
A última vez que eu fiz isso, eu fiz uma cagada gigante.
Por quê?
Ah, porque eu falei um monte de besteira com 18 anos.
Pô, mas por que te deram um microfone?
Seja feliz.
Por que te deram um microfone com 18 anos, cara?
Não sei também.
Ó, tem uma linha de corte aqui, geralmente. Eu prefiro que os meus convidados sejam 25 mais. só porque eu queria que conversar com os caras que já viveram um pouquinho mais, tá ligado? Uhum. Eu lembro quando eu, como eu era quando eu tinha 18 anos. Meu, e eu era um Deus merda. Do céu.
É.
Um merda. Sabe? Não, as pessoas não deviam ouvir.
Mas a gente não achava que a gente já total, meio que sabia porra. Tudo?
Mas
a
esse, gente o jovem é assim, né? É. O jovem é assim. É, ele acha que sabe qual que é a melhor maneira, por exemplo, de gerir o mundo.
Uhum.
Né?
Uhum.
E ele nem viveu, pô. Exato. Ele nem arruma o quarto.
Exato, é isso aí.
Então aí é foda. E eu sei que é, porque eu também era esse cara aí.
Uhum.
Falava umas merda, meu irmão. As ideias aqui não tem nada a ver, pô. Pô, eu lembro de uma época que eu não queria tomar Coca-Cola, porra. Porque era de coisa de americano. Tá ligado?
Só porque era de americano, não porque fazia mal.
É, só por causa disso aí, tá ligado? Assim, eu lembro de... Então, eu era um cara que... As coisas...
E eu já parei de comer ovo porque eu lembrava de onde saía. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério, juro.
Então tem que tomar cuidado com o que você assiste, porque tem, por exemplo, tem uma série que eu vi recentemente aí, que é Você é o que Você Come. Tu assiste aquilo ali e tu fica, putz, será que eu devia mesmo comer?
É, por isso que eu paradas? Nem assisto.
É, nem assisto.
É melhor. Porque os olhos no meu coração não sente.
Obrigado, cara, pelo
obrigado,
teu tempo.
Obrigado.
É, vocês que assistiram aí, muito obrigado pela moral também. Segue o Tami, tá tudo aqui embaixo, tá bom? E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau.